Caríssimos, caríssimos, que nem o Paulo Júnior falando. Eu olhei a bateria ali, parece que tem bateria suficiente. Vamos esperar que sim. Mas está tudo ligadinho direitinho aqui. Bom, está tudo ok. Vocês me acompanham? Eu coloquei o carro numa posição meio bizarra aqui na garagem. Não tenho muita certeza de como é que eu vou sair. Mas oremos ao Senhor. Hoje, aliás, eu estou desobedecendo um bom amigo. Hoje eu vou encontrar com um amigo antigo, muito querido. E ele outro dia no telefone falou: cara, pelo amor de Deus, para de gravar esse negócio dirigindo. Faz alguma coisa um pouco mais sensata. Eu vou desobedecê-lo. Agradeço a super preocupação. Mas, cara, eu acordei com essa ideia na cabeça. O que eu posso fazer? Deixar ela passar? A questão é a seguinte: hoje eu me lembrei de um filme, se eu não me engano é um filme, chama A Room with a View, uma janela, como é que chama? Um quarto, em português foi Uma Janela para o Amor. Acho que é um filme da década de 80, se eu não me engano. E tinha um personagem lá que acho que era o pai do cara, sei lá o que, então, que era um livre pensador. Livre pensador. E ele tinha na entrada da porta dele uma frase escrita assim, mais ou menos assim, né? Porque afinal faz 20, 30 anos que eu vi isso, que era: desconfie de tudo que exija roupas novas. Eu acho isso ótimo. Pelo menos é um pretexto erudito para eu ser relativamente desleixado no quesito dress code, né? Estou sempre errando dress code, cara, eu sonho com isso, é uma coisa bizarra. Mas, por que eu talvez tenha lembrado disso? Porque eu fiquei muito impressionado com um vídeo que eu vi recentemente, que é uma palestra no TED. Fiquei tão impressionado que eu pus lá no web Fora da Caixa, publiquei lá. É uma palestra com uma designer chamada Paula Scheer. É uma senhora já, ela deve estar com 60 anos, sei lá. E ela fala uma coisa com uma franqueza extraordinária, que é aquela franqueza, aquele candor, né? aquela transparência que é sempre desconcertante quando às vezes os americanos contam deles mesmos, né? Adoraria que a gente tivesse a mesma capacidade de transparência, né? E de, sei lá, humanidade. A gente fala que os caras são frios, mas muitas vezes os caras são muito mais abertos do que a gente. E ela fala uma coisa engraçada, ela fala: olha, eu estou nessa carreira aqui há não sei quantos anos, mas uma coisa que me orienta é uma coisa que eu li, que é a diferença entre solene e sério. E aí eu não vou conseguir ser tão divertido quanto ela é, mas ela falou: olha, solene é quando você vai fazer uma apresentação, blá blá blá, na banca do não sei do que, da faculdade e tal. Sério é quando alguém te dá um job que você nunca fez na sua vida e você está ali ensandecido tentando pensar como é que você vai fazer aquilo. Ela até faz uma piada. Sério é quando você está andando pelo Central Park pensando num plano legal para assaltar uma joalheria. Quer dizer, tudo bem, brincadeira. Mas essa diferença entre solene e sério, cara, é muito rica isso, é muito rico, é muito rico. E ela fala o seguinte, isso que eu acho bacana, ela fala: a minha carreira, que é uma carreira, né, bem sucedida, da Paula Scheer, eu acho que eu fui séria umas 4 vezes, o resto eu fui solene, né? E ela foi séria toda vez que ela pegou para fazer alguma coisa que ela não tinha ideia, que ela não sabia se ela estava pronta para aquilo, se ela não sabia o que ela ia ter que aprender, por onde começar, né? Que ela tinha uma liberdade assim, maluca de experimentação. E aí você está realmente andando numa corda bamba, em territórios não mapeados. Foi nesse momento eu sei que eu fui séria. E daí surgiram grandes trabalhos. Aí ela mostra lá um trabalho tipográfico genial. Procurem lá, Paula Scheer, S-C-H-E-R, tá bom? E ela fala: pô, no resto, quando esses trabalhos começam a ficar bem sucedidos, ele começa a ficar repetição, aí você começa a ter que apresentar isso em eventos, engravatar, aí começa a ficar solene. Aí você começa a dar aula e começa a ficar solene de novo, né? Eu adorei isso, talvez porque eu tenho uma dificuldade razoável com questões solenes. Mas tenho mesmo, assim, não sei porquê, fica aí para a biografia póstuma. Seja o que for, eu tenho uma dificuldade razoável com as coisas solenes. Agora, em quantas ocasiões eu consegui ser sério, né? Eu sei que eu acho que eu me forço masoquistamente a fazer coisas que eu nunca fiz, ou a tentar inventar coisas que eu não sei se vão dar certo, e aí a falar de improviso, aí me apresentar para uma audiência sem levar PPT, porque isso me força a pensar, isso me força a estar sempre ali no gume, né, no fio da navalha, Mas assim, não é a questão, não sou nem eu nessa parada, deixa pra lá. Não sou bom exemplo pra ninguém, mas a questão aqui é por que digital no Brasil virou solene. Tá? Eu não estou falando do digital bem feito, de gente que está fazendo um trabalho legal, de gente que está transformando, não estou falando do digital aquele que aparece, né, na mídia, aquele que, né, aqueles eventos gigantes. Olha que engraçado, 1764, meu aniversário. Que bizarro. Ou eu presto atenção em placa quando estou gravando, ou, bom, sei lá. Mas, então, tem a lógica, tem gente fazendo digital bem feito, afinal, digital, na boa, já virou business as usual. Digital é uma disciplina como outra qualquer, já não é mais assim um puta mistério. Não, cara, dá pra fazer bem feito, ligado aos negócios, com número, na puta, dá pra fazer legal, né? Mas é que normalmente não é muito isso que aparece, né? Normalmente o trabalho sério, é difícil você conseguir ver o trabalho sério, porque quem tá fazendo alguma coisa séria não tem saco pra coisa solene, né? E essa coisa do solene é uma coisa tão gozada, a gente acha que brasileiro é irreverente, né? Que a gente é criativo, que a gente não gosta de formalidade. Aqui, ó, gosta sim, senhor. Eu rodei o ano passado o Brasil inteiro, aliás, nos anos anteriores também, eu fiz muito evento por aí. É impressionante como, mesmo moçada, puta, assim, os segmentos mais diferentes, se você deixar... O cara fica solene, ele vai subir no palco, ele vai impostar a voz, ele vai falar de uma maneira solene, ele vai falar de uma maneira formal. Aí você fala, hã? Né? Não vou citar regiões, né, lugares e tal, mas já aconteceu, foi no mesmo lugar duas vezes já. Em duas ocasiões era um evento de inovação, com moçada, com galera e tal. Aí quando eu vi a apresentadora com o microfone na mão, eu falei, cara, isso daqui é entrega da Academia Brasileira de Letras? Uma mega pompa. A gente é super pomposo. Né? Achei estranho. Tá bom. Numa outra ocasião, fomos fazer um evento na mesma cidade. Aí contratamos alguém local para ser um mestre de cerimônias. Meu, parecia entrega, sei lá, do prêmio do cirurgião cerebral do ano. Puta troço formal. Né? É engraçado isso. E no digital... isso é uma coisa curiosa, porque no Brasil, pelo menos a minha impressão, da minha perspectiva, o digital foi sempre muito marcado pelas agências de publicidade, né? A gente acabou herdando uma mentalidade muito publicitária nessa questão do digital, pelo menos naquilo que aparece, assim, né? O digital acabou pegando os mesmos vícios, então você tem aqueles mega prêmios, eventos com grandes clientes e grandes agências e pompa e circunstância e tal. É como se fosse um piloto automático, é como se a gente não soubesse fazer de outra maneira. Felizmente, eu estou lembrando aqui de eventos super bacanas, putz, lá, RubyConf, né? Quando você pega normalmente eventos de developers ou do pessoal ligado a open source, ou seja o que for, muitas vezes você vê o pessoal escapando dessa solenidade, né, escapando dessa pompa, escapando dessa coisa Academia Brasileira de Letras, né, escapando dos artigos grandiloquentes, o PhD com pós-doutorado e não sei do que da academia, para falar de digital. Eu não sei por que a gente é assim. A gente tem, vai ter um catedrático, vai ter um grande guru, um especialista que vai falar difícil e tal. E você fala, você está falando do Brasil, é do meu trabalho? Porque eu não estou vendo uma correlação muito forte entre o dia a dia de quem está fazendo digital sério e essa coisa solene. Por que que a gente precisa dessa coisa solene? O que, que a gente não vai acreditar se não for solene? Por que isso? É um contraste danado, porque em princípio nós somos uma pátria de chinelos, né? Nós andamos, todo mundo anda de chinelo e bermuda e camiseta regata e acha que está arrasando. Então por que que a gente gosta da coisa solene? Né? Um outro sinal um pouco desconcertante para mim é que aí sim acho que é outro vício nacional, também ligado à questão do solene, que é a questão de encheção de linguiça. Injeção de linguiça significa o seguinte, ó, meu, tem que falar alguma coisa aí, ó, escolhe um tema aí, fala qualquer negócio. Aí o cara fica 3, 4, 5 mil toques, uma página, duas páginas, enchendo linguiça. O cara vai fazer uma palestra, que é injeção de linguiça. Aí você fala, por quê? Tava com espaço sobrando no jornal, alguém faltou no evento, tinha que colocar um panaca ali para encher linguiça. Mas a gente adora encher linguiça, a gente é cúmplice disso. Ninguém levanta a mão e fala, ó, meu, você está enchendo linguiça. Ó, meu, isso daqui você podia ter mostrado no passado. Ô, tio, isso daqui é tão 2010. Não, a gente, acho que é um dos esportes nacionais, é a injeção de linguiça. Injeção de linguiça com pompa, né? Tem que ser com pompa, tem que ser caro, tem que botar piriguete, tem que botar uns estandes impressionantes, tá? Essas coisas ganham vida própria, né? E de novo, mas tô pensando para mim mesmo, eu cruzei agora num evento bons e velhos colegas, tá? E aí eu comentei, falei, cara, eu tenho inveja de figuras, sei lá, como meu pai. Meu pai é advogado, ele vai morrer advogado, ele tem lá, aí a mãe de não sei quem era psicanalista, vai morrer psicanalista, então ela, quanto mais ela amadurece, envelhece, melhor está a expertise dela e tal. Então tem aquela coisa de uma coisa linear, né? Eu admiro um pouco quem tem esse perfil. Eu falei, olha, eu dou o braço a torcer, eu tenho que me reinventar o tempo inteiro. Então, com muita frequência, eu me encontro meio numa estaca zero de pensamento, de atividade, de estaca zero, porque eu tenho que repensar, eu tenho que tirar coelho da cartola, eu tenho que rever e redesenhar e ver se as experiências anteriores servem para alguma coisa, se não servem, o que, que eu tenho que pensar de novo e tal. É mais ou menos como quando eu manobro o carro na garagem lá. Eu, masoquisticamente, eu sempre faço de algum jeito mais difícil que o outro para ver se, né, sei lá, me distrai um pouco essa história. Mas, voltando, eu talvez tenha um certo vício não muito saudável de ser um pouco viciado nessa questão do sério, daquilo que é realmente corda bamba, daquilo que é realmente, porra, isso é novo, isso eu nunca vi, não, eu não quero isso porque eu já vi, né, eu não quero fazer mais do mesmo, eu quero, pelo amor de Deus, me mostra alguma coisa nova, alguma coisa, né, diferente para fazer e tal. Mas, de novo, isso é meio sina, meio, sei lá, falha de caráter, não sei que diabo que é isso, mas talvez por isso que eu fique tão cáustico nos comentários, talvez por isso que eu fique tão... quando eu vejo uma área que, por natureza, deveria ser uma área muito mais pragmática, muito mais transparente, né, muito mais de compartilhamento de aprendizados e tal, cair na armadilha do solene. Eu tenho inúmeros personagens que eu conheço há 15, 10 anos e que caíram na armadilha do solene, que de repente o cara vira uma autoridade, né? É bola da vez de todos os eventos solenes do mundo e vai lá com pompa e circunstância. É muito engraçado. Eu falo, cara, mas peraí, você é muito novo para isso, você não morreu ainda. Você não está com... Você não é um imortal da academia. Você devia estar, né, procurando coisas novas. Mas é uma tendência nossa. E não é só nossa. Existem, eu já vi, tanto trabalhar com outros países, existem países que são mais tentados, países latinos, sobretudo, né? Você pega, sei lá, México, os caras são super formais, eles adoram uma coisa formal. Você pega... Outros países não, os caras são completamente avessos, né? Você pega, você vai trabalhar com holandeses, australianos, sei lá o quê. Os caras não estão nem aí para essa coisa toda solene, para pompa e circunstância, para fazer pose, né? Por que que a gente gosta de ser poser? Ou então, supondo que, como eu, você também não gosta de ser poser, ou você não gosta de poser, por que que a gente está cercado de posers o tempo todo, né? Do topete do Ricardo Justo, sei lá. Por que a gente está cercado de gente assim e isso faz sucesso? Né? Por quê? Eu não consigo entender muito bem. De uma certa maneira, isso coloca em xeque a questão se existe progresso real em alguns pontos. Né? A gente fala transformações, revoluções, e gerações isso, geração aquilo. Cara, na boa, tem coisa aí que para mim parece capitanias hereditárias, parece o baile da Ilha Fiscal, né? Parece Brasil Colônia, parece sei lá o que parece, porque a gente está... convivendo com arcaísmos, é uma boa palavra, arcaísmo, com coisas que são antigas, que amarram a gente. É uma coisa que eu absolutamente sinto falta e que eu adoro quando isso acontece, são conversas francas a respeito do tema digital, né? E sabe onde é que acontece conversa franca? Em corredor de evento. Né? Corredor, evento para mim está virando uma coisa. Faz anos que eu estou testando essa tese, mas evento para mim, a melhor parte é o corredor. Porque aí você pega um colega teu, que você conhece há 200 anos, você fala, e aí? Falou, puta, meu, tá uma merda. Eu falo, pô, o negócio deu super certo. Aí você ouve histórias de verdade. Né? E são normalmente histórias que não aparecem lá no palco bacanudo, né? Com telão, com microfone, com tradução simultânea, com grandes clientes e blá blá. Aliás, uma coisa engraçada, que eu espero que a ficha caia, né? É, essa fórmula de evento sobre digital, se digital já é business as usual, se você vai num evento desse porque você está confuso, você está assumindo que você está realmente ultrapassado. Né? As pessoas que estão, já devia estar com a mão na massa. Porque cargas d'água você ainda está precisando, precisando desse tipo de inspiração. Tá, como assim, 2012, né? Então daqui a pouco vai deixar de ser currículo você falar que você foi no evento, senão vai parecer que você colocou no currículo que você fez um curso tardio de ortografia. Ah, pera, você não sabe escrever? Ah, veja bem, é que está mudando a gramática e a ortografia, é isso, né? Pô, tô trabalhando com, eu estou até comentando com o pessoal que eu cruzei, eu falei, meu, eu estou super feliz que eu estou trabalhando com gente que sabe muito mais do que eu. Mas quando eu digo muito, é muito, cara, é um banho, assim, é um monte de coisa que eu não sei. Porque eu também tenho uma trajetória relativamente limitada, estou há um tempão em projeto web. Então tem um monte de coisa que eu não sei, eu não entendo muito de mídia, eu não entendo muito de branding, eu não gosto muito de algumas coisas e tal. Então, de repente, você pega uma galera nova aí e se aprende a beça com os caras. Mas é gente séria, não é gente solene. Né? É gente, curiosamente, o espaço que as pessoas sérias conseguem para se manifestar é pequeno. Por quê? Porque as pessoas solenes, que dependem, né, de passar a impressão de que são sérios, né, que dependem de impressionar os outros, pode ver, cara, assim, qualquer grande parte do, né, das ocasiões em que tem alguém no palco, é alguém querendo passar a impressão de que é moderno, querendo passar a impressão de que está fazendo a coisa certa, né? E aí hoje, até para encerrar um pouco essa história, a gente pegou um trânsito excelente hoje, estamos chegando aqui na Cubo, eu estava lendo lá as coisas que eu sigo no Twitter, são pouquíssimas, são umas 30, sei lá, grande parte são fontes de notícias e tal, e aí apareceu uma expressão que eu já tinha visto, não lembrava o que que era, chama Jump the Shark, que é pular o tubarão. Eu falei, cara, o que quer dizer esse negócio mesmo e tal? E aí eu fui procurar, caí na Wikipedia, a história é a seguinte, era uma série de televisão na década de 70, que, meu, não tinha mais o que inventar, não tinha, mas os caras queriam manter a audiência a qualquer preço, eles estavam ficando sem ideia, e aí eles pegaram lá, para forçar a barra total, pegaram lá o heróizinho da série, botaram o cara fazendo esqui aquático e pulando por cima, né, de um tubarão confinado, né, puta palhaçada total, só para, não tem mais o que inventar, né, então você faz alguma coisa patética, né, para chamar atenção. E é essa a expressão Jump the Shark. Então, quando você pega lá uma marca que, puta, não tem mais o que fazer, inventa alguma patetada só para, né, chamar um pouco a atenção de novo, isso chama Jump the Shark. Agora, me conta quantas das coisas que a gente vê por aí fazendo barulho, que são resultados de negócio, vendas, que são legais e tal. Eu conheço algumas boas, bem legais. Conhecendo outras, e quantas delas que não são simplesmente Jump the Shark, é gente fazendo acrobacia, né? A gente dando pirueta, cambalhota, tal, só para parecer que é bacana. Bom, é mais ou menos isso, meus caros. Eu não vou encher linguiça, eu vou aproveitar que o farol fechou aqui, tô paradinho e vou desligar a câmera. Grande abraço para vocês, René de Paula Júnior falando, roda e avisa.